Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, gente. Discreta, enigmática, a ministra Rosa Weber lia, havia mais de 50 minutos, um voto, Vanessa, considerado indecifrável aos espectadores que acompanhavam ao vivo o julgamento habeas corpus a Luiz Inácio Lula da Silva. A noite caiu sobre Brasília e milhares de manifestantes, país afora, já exibiam um cansaço quando, enfim, negou ao petista a concessão do recurso. A posição acabou com o enigma em torno da ministra e conferiu o placar de 4-1 contra o ex-presidente, abrindo caminho para a prisão de uma das maiores personalidades políticas da história brasileira. Antes de pacificar a corte, o voto de Rosa deixou mais evidente a divisão no plenário. Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski interpelaram a colega, questionando se teria a mesma opinião caso estivesse em análise as duas ações declaratórias de constitucionalidade a respeito da prisão em segunda instância. A possibilidade foi defendida no início da sessão por Lewandowski e, mais uma vez, refutada pela presidência do STF, Carmen Lúcia. Rosa seguiu a posição do relator do caso Edson Fachin, assim como já haviam feito Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Gilmar Mendes havia sido o único voto dissidente até então. A ministra voltou a afirmar que, apesar de sua posição pessoal contrária à execução da pena após condenação em segunda instância, respeitaria a jurisprudência formada pela corte em 2016. Contrariado, Marco Aurélio, favorável à prisão somente após trânsito em julgado, interrompeu a fala de Rosa para cobrar Carmen Lúcia sobre as votações ou se ela poderia alterar o entendimento sobre o assunto. Vence a estratégia o fato de Vossa Excelência não ter colocado em pauta as ações declaratórias de constitucionalidade. Carmen Lúcia apenas comentou que o assunto já havia sido tratado. Relator de habeas corpus, Fachin começou o julgamento com o voto contrário às pretensões do ex-presidente. Segundo o ministro, não pode alegar a ilegalidade, o abuso na eventual prisão de Lula, já que havia jurisprudência formada pelo STF. Sem entrar no mérito de condenação de Lula, destacou que o habeas corpus não deveria ser utilizado para revistar, entre aspas, a possibilidade de execução de pena após condenação em segunda instância. Não é possível não respeitar quem não se respeita. Em seguida, adiantou seu voto, devido à viagem para Portugal, de onde retornou ao Brasil, apenas para julgamento. Interessante que o cara tem que trabalhar, né, no tribunal. Ele tinha que ficar até o fim lá, não sair para ir viajar. Ele ganha do nosso dinheiro, mas o cara foi viajar. Deixou o plenário, logo após votar favoravelmente a Lula, de forma monumental, que na primeira vez ele tinha votado contra. Em seguida, Moraes votou pelo indeferimento e defendeu o atual entendimento, lembrando que desde a promulgação da Constituição há 30 anos, apenas em 7 anos houve o entendimento de que as prisões deveriam ocorrer após trânsito em julgado. O voto mais longo foi do ministro Luiz Roberto Barroso, contrário ao petista. Em cerca de 1h20, disse que o texto constitucional permite a interpretação de que as prisões podem ser antecipadas. Mudar o entendimento seria um passo atrás muito largo no combate à corrupção. Fux disse que há movimento para mudar a jurisprudência firmada em 2016 pela corte, mas que não houve nada de novo desde então. E o homem continua solto, esperando agora a decisão do Tribunal de Porto Alegre. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Brites Antônio Brites para a CBN.